Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Maurício Tomasquim, bom dia.
Bom dia.
Eu quero começar dizendo da minha alegria em ter o senhor aqui, professor. Eu acho que o senhor, não sei se o senhor lembra, porque já faz algum tempo, talvez uns 3 anos, o senhor já esteve aqui nos nossos estúdios conversando conosco. E dessa vez eu estou lhe convidando já há muitas semanas, né? Estamos aqui num trabalho de produção para trazê-lo para conversar sobre Belo Monte. E foi bem difícil, né? Houve uma certa resistência. E eu queria começar falando dessa parte, antes de nós entrarmos na parte técnica, que é a parte política. As pessoas não têm querido falar sobre Belo Monte, defender Belo Monte, tem tido uma certa dificuldade da gente encontrar pessoas que queiram falar sobre esse empreendimento. O senhor considera, professor, que dentro de todos os ambientes, Belo Monte é um tema polêmico?
Olha, é um tema que tem certa polêmica, sem dúvida alguma, porque é uma grande obra, e como qualquer grande obra, sempre vai ter algumas pessoas que são contra e outras que são favoráveis, isso é normal. De qualquer maneira, eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje grande parte, a maioria da população brasileira e principalmente da população local, da região, é favorável ao empreendimento. Isso eu não tenho dúvida alguma. E por que isso?
Como é que o senhor... Pois é, deixa eu lhe perguntar, professor, e como é que o senhor tem essa certeza de que a população, a maioria, é favorável, especialmente na localidade?
Olha, porque foram feitas inúmeras reuniões lá na região. Houve um trabalho enorme de consulta à sociedade. Para ter uma ideia, a reunião de audiência pública envolveu 6 mil pessoas. Foi o recorde nesse tipo de reunião. Quer dizer, nunca o IBAMA antes tinha feito uma reunião tão grande. E, além disso, tiveram várias outras reuniões. Tiveram 12 consultas públicas, 10 oficinas com comunidades, 15 fóruns técnicos, sendo 4 em Belém e reuniões lá com gestores públicos da região de Xingu. Teve interação, visitas a 5.328 famílias mais afetadas, 61 reuniões com 2.100 pessoas que estavam presentes, ou seja, houve uma consulta grande. Então, a gente tem condições de saber que realmente a maioria da população local ela é favorável, e é favorável porque realmente vai trazer muito benefício para aquela região. Aquela
Sim.
região tirou a sorte grande, né?
Vamos entrar agora então, professor, justamente nessa parte. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre os benefícios, mas aí eu queria que o senhor falasse da usina como um todo. Primeiro eu queria lhe perguntar se Belo Monte vai fornecer, o senhor sabe que a gente trabalha aqui numa rádio de ondas curtas, nós recebemos centenas, milhares de cartinhas por mês, e um grande contingente dessas cartinhas vem de pessoas que nos ouvem no radinho de pilha e escrevem a cartinha lamparina à noite porque não dispõem de luz no seu pequeno sítio, na sua cidade. Então, primeiro eu queria saber, com relação à energia elétrica, quanto que Belo Monte vai servir à população do Pará e de toda a Amazônia?
Perfeito. Olha, a energia prioritariamente vai para aquela região, né? Não só para a população, que é a prioridade, mas também para as empresas que queiram se instalar na região. Essa, inclusive, foi uma das condições colocadas pelo governo do Estado, que justamente essa usina servisse prioritariamente para alavancar o desenvolvimento, né? Criar emprego no Pará. Né? Então, vão empresas grandes que, justamente graças a essa energia, vão poder se instalar lá e vão poder justamente criar emprego na região. Então, essa usina vai trazer, em termos de energia...
O que o senhor diz na região é em Altamira, propriamente, professor, ou existe... por exemplo, na questão do Linhão, essa energia, ela tem como sair de Belo Monte para adentrar a Amazônia, de fato, ou vai ficar tudo concentrado ali em Altamira?
Não, não, a energia vai ser distribuída, né? Ela não fica, né? É uma geração de energia muito grande, não tem nem como ficar só naquela região de Altamira.
Eu digo para, em relação à Amazônia, porque eu não sei, há a previsão de construção de linhões para dentro do Pará e aí nós Mato Grosso?
Já estamos construindo, né? Já foi licitado uma linha que vai ligar Tucuruí, Marabá e Manaus, né? Essa linha já está em construção. Então a ideia...
Mas
é
a Belo Monte? Não.
Não, é porque nós temos um sistema interligado. Na realidade, as usinas que nós temos no Brasil, elas servem a diversas regiões. Quer dizer, a região norte vai receber energia de Belo Monte e de outras usinas também, né? E Belo Monte atende a região norte e a outras regiões. Existe nós temos no Brasil um sistema cooperativo, onde algumas horas você tem uma usina que está gerando muita energia, porque tem muita água, choveu muito naquele período. Então ela atende a grande parte do país. Em outros momentos, como o Brasil é muito grande, outras regiões têm mais água, chove mais outras regiões. Aí as usinas das outras regiões ficam com a incumbência de atender mais ao país. Então a gente tem aqui no Brasil uma cooperação entre as várias regiões, né? E entre as várias usinas. Então, ora uma região está recebendo energia de uma usina, ora de outra, né? E com isso a gente aproveita melhor o nosso potencial, né?
Mas no caso, no projeto e de momento, professor Maurício Tomasquim, não existe uma ligação de Belo Monte para outras regiões da Amazônia. O que o senhor está nos falando é sobre Tucuruí, não é isso?
Isso, Tucuruí vai atender.
Sim, desculpa, professor. No caso, a energia de Belo Monte, prioritariamente, ela se dirige para o Sudeste?
Nós temos, uma parte importante fica na região, inclusive vai ter indústrias que vão ser construídas na região para justamente aproveitar essa energia. Nós temos um sistema, como eu disse, cooperativo. Então, é difícil dizer que momento cada usina está fornecendo para onde. Né? Tem um momento que uma usina está sendo usada mais, outro momento outra usina está sendo usada mais. O que importa é que essa energia vai atender a região amazônica e ao resto do Brasil. E mais, o que eu acho que é mais importante é que ela vai propiciar um fluxo de recursos financeiros que essa região nunca viu antes. Né? Para você ter uma ideia, só os empreendedores estimam que eles vão ter que colocar em ações socioambientais o equivalente a 3,3 bilhões de reais. Para o ouvinte poder saber o que significa isso, significa 19 vezes todo o orçamento do Estado do Pará em termos de recursos. Então, só esse daí é 19 vezes tudo que o Pará investe, o que vai prioritariamente esse recurso para a região ao entorno da usina. Né?
Professor, esse é o que o senhor chama de a região, só para a gente compreender como a gente fala para toda a região amazônica, quando o senhor fala a região, o senhor, na sua cabeça o senhor está visualizando o quê? O Pará como um todo?
Não, o Pará como um todo, ele recebe o recurso dos impostos, e aí beneficia o Pará como um todo. Mas a região lá de Altamira, Vitória do Xingu, toda aquela região lá ao entorno, os municípios ao entorno, eles por estarem localizados próximo à usina, eles recebem um afluxo de recursos maior. Né? Então aquela região, ela vai ser, claro, a usina está ali diretamente naquela região, então é natural que ela receba mais recursos. Então, por exemplo, você tem lá na região de Altamira, 4.100 famílias que vivem em condições terríveis de palafita, e que todo ano essas palafitas são alagadas e a população tem que ser relocalizada pela prefeitura. Então essa população vai ganhar casa de alvenaria num local seguro, com toda a condição de esgoto. A região de Altamira hoje não tem esgoto, né? Você tem a questão da fossa, né? E tem, também não tem água encanada, grande parte, né? E às vezes, inclusive, essa fossa, esse esgoto que tem, acaba contaminando as águas dos rios e a própria água de beber, às vezes, porque pode haver contaminação.
E aí o senhor acha que a usina vai...
Está nas obrigações de pegar e investir no saneamento, né? Da região. E além da questão de...
Já deveria estar começando, né, professor Maurício Tomasquim, porque, na verdade, as pessoas já estão chegando lá, infelizmente nós temos muitas pessoas procurando ainda trabalho, temos toda uma questão social no nosso país, pessoas com pouca ou nenhuma formação profissional, então o afluxo de pessoas para lá já está enorme, já está todo mundo usando o banheiro e até agora as obras de saneamento ainda não começaram, né?
Bom, a gente acabou de ser feito o leilão, né? Agora que vai começar a obra, vão começar o desenvolvimento das ações que têm que ser feitas. Né?
Entendo.
Então, isso é claro, acabamos de fazer o leilão. O empreendedor está com essa obrigação. Mas além disso, além do recurso que vem do empreendedor e que vai ser fiscalizado, o governo federal criou o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu. Está criando esse plano, junto com os municípios, para que o poder público chegue junto com a usina, né? E fazendo todos os investimentos sociais que a região precisa. Então, além daqueles que o empreendedor é obrigado a fazer, o poder público irá também, né? Tem um grupo...
Professor, o senhor falou criou, está criando. Criou já é uma coisa que está criada?
Não, o grupo já está criado há algum tempo.
Ah, para começar as discussões.
O presidente Lula já tem uma minuta do plano que está sendo construída com os prefeitos. Agora, o plano ainda não está acabado, tá? Os valores iniciais falam algo em torno de 2 bilhões de reais. É muito recurso. Mas isso ainda não foi... não está aprovado, então, por isso que eu estou falando no gerúndio, né?
O professor...
Não é algo que está em elaboração, né? Mas o grupo já existe por decreto do presidente e já está trabalhando, né?
Olha, professor, então, ouvindo... Sim, deixa eu lhe interromper, porque o nosso tempo já vai ficando curto. Eu já vou lhe convidando para voltar, se o senhor quiser voltar para nós conversarmos mais sobre o tema, para nós também, porque a gente estava procurando uma pessoa para falar, né, defendendo Belo Monte, tendo esse tipo de visão como o senhor. A última pessoa que nós procuramos foi um professor que escreveu um artigo e, na verdade, quando eu botei o nome dele na internet, eu não o conhecia. Eu encontrei lá, não sei se é um homônimo, se é ele mesmo, uma pessoa que tinha uma série de processos envolvido com política, desvio de verba na FUNASA, casamento e tal. Então, é uma pessoa que fica difícil da gente dar credibilidade, né, para ouvi-la. A maioria das pessoas com quem a gente conversa aqui tem muitos questionamentos e eu gostaria de repassar ao senhor. Um que eu não poderia deixar de conversar, professor Tomasquim, é a questão da capacidade. As pessoas questionam muito o tamanho do estrago ambiental, afinal de contas, temos um lago de 600 quilômetros, que as pessoas dizem, mas é muito menor do que os outros. Sim, mas 600 quilômetros, 550, o que seja, é uma extensão muito razoável, a perda de biodiversidade é muito significativa, há a questão da Volta Grande do Xingu, há um questionamento em relação às comunidades ribeirinhas e povos indígenas que vivem ali. O senhor falou, por exemplo, das pessoas que vivem em Altamira, em Palafita, com o rio subindo e descendo, mas isso também é uma maneira de se viver na Amazônia, isso é uma questão cultural. Na verdade, com todos os problemas de uma cidade maior, hoje há as enchentes, mas eles sempre viveram de acordo com o rio. Então, tira dali, bota numa casa de alvenaria. Então, se questiona muito em relação à capacidade de Belo Monte, que no seu potencial máximo, segundo informações, seria capaz de produzir o suficiente para alimentar uma cidade de 13 milhões de pessoas. Como é que o senhor vê o potencial da capacidade de Belo Monte, inclusive na época de seca, em relação a todas as questões envolvidas, inclusive essa de meio ambiente, social, cultural dessa região?
Aí você botou tantas questões que eu acho que eu preciso de uma meia hora para responder todas elas.
Pior que nós só temos 3 minutos, professor.
É difícil, porque tem uma série de questões aí que realmente não são justamente o que ocorre. Por isso que é importante esclarecer a população, né? tem uma série de coisas que acaba sendo espalhando, né, que são visões meio preconceituosas.
Pois é, nós estamos tentando há muito tempo fazer o senhor.
Isso não tem impactos ambientais, é uma usina realmente que a gente chama fio d'água, ela praticamente não tem reservatório, ela ocupa a calha do rio praticamente. Justamente o projeto original alagava uma área de 2.500 km², afetava terras indígenas, e o projeto foi refeito, reduzido a quase a metade, mais a metade, né, quase três vezes a área de alagamento para não afetar a área indígena. Além disso, estava previsto para construir no Rio Xingu 5 outras usinas, que, claro, teriam benefícios.
Mas, professor, se o senhor não for direto à questão, fica mais difícil da gente conseguir aproveitar. Só temos, olha, 2 minutos, vou depois voltar a lhe procurar, mas com relação à questão da capacidade, porque senão a gente vai ficar discutindo uma coisa que seria e não é.
A capacidade, a usina, ela não gera capacidade toda, porque não tem reservatório de acumulação, ou seja, você não consegue guardar água. Por que você não guarda água lá? Justamente para não alagar uma área grande. Então, o rio, a usina, a geração dela varia conforme a hidrologia. Quando a afluência está maior, ela gera mais. Quando a afluência está menor, ela gera menos. É claro que, do ponto de vista energético, isso é pior se a gente tivesse feito um grande reservatório, um grande lago. Mas a gente sabe que a gente não pode fazer esse grande lago, porque isso tem impactos ambientais, sociais. Então, a gente resolveu abrir mão dessa geração energética em prol do meio ambiente. Então, a gente resolveu não fazer um grande lago, fazer uma usina que a gente chama fio d'água, que corre só na calha do rio, justamente para evitar esse grande alagamento e preservar a fauna, a flora, a biodiversidade que é tão rica da Amazônia. E, é claro, com isso a gente sacrificou a geração de energia. Uhum. Mas a gente tem consciência que é importante sacrificar, às vezes, a geração de energia em prol do desenvolvimento sustentável da região.
Bom, professor, olha, o senhor precisa voltar para a gente conversar um pouco mais. Espero que dessa vez não demore tanto para o senhor aceitar o nosso convite. Muito importante que o senhor venha aqui nos orientar, falar conosco, explicar algumas coisas.
Prazer.
E a gente debater isso também, porque o senhor considera que não há um reservatório de água, mas temos um lago de 500 quilômetros, que, claro, é menor do que um de 2 mil quilômetros, né? Mas ainda é uma coisa bastante significativa.
Você tem uma ideia, olha só, no Brasil, os reservatórios das hidrelétricas, para cada megawatt gerado, alaga uma área de 0,5 km².
Sim,
em Belo
professor.
Monte, para cada megawatt
gerado, entendo.
Você vai alagar.
Precisamos ir para o Nacional em Forma, professor, não temos como. Voltamos a conversar em breve, professor Maurício Tomasquim. Muitíssimo obrigada pela sua participação.